Ora bem, não estão todos ainda, mas já estão bastantes, diria mesmo quase todos, só falta os deputados... Ah, é que estamos mesmo todos, incluindo o deputado José Manuel Pureza, que acabou
muito boa
de
tarde.
Pelo Skype. Muito boa tarde, vamos então começar os nossos trabalhos. Cumprimento os que estão aqui na sala e os que estão pelo Skype. Esta reunião é reservada, portanto o link não está distribuído, pois não? Muito bem. Entretanto começou aqui uma estranha música, mas já parou. Vou começar por uma questão simples, que é mais dos diversos, mas peço licença para começar por ela, porque há dias ocorreu-me a seguinte dúvida. Como sabem, nós temos das reuniões de mesa e coordenadores a aprovação de súmulas que contém no essencial as orientações que aqui se estabelecem, sem, e isso conviemos logo que era a fórmula correta, sem ter que estar aqui a fazer para a súmula a transcrição das intervenções que se fazem. Quando estamos reunidos em plenário de comissão e estamos a tratar de matérias reservadas, aqui com a boa diligência dos nossos técnicos de apoio, todas as intervenções são registadas, sintetizadas, e acontece que nessas intervenções, que sobretudo são matérias, obviamente, que têm dever de reserva, as intervenções que às vezes são feitas em fases sucessivas de aproximação à decisão final. Se mantemos a reunião sob reserva, a dúvida que eu tenho, gostaria que me ajudassem a esclarecê-la, é se fará sentido na ata, que depois é pública, como sabemos, essas atas são públicas, ao contrário das súmulas, na ata depois é transcrito todas as intervenções feitas no período reservado, ou se também para o período reservado deveríamos estabelecer a orientação que as atas devem sintetizar as deliberações que se tomem, referidas ao respectivo conteúdo, evidentemente, e só incluírem posições dos deputados que intervierem quando eles expressamente indicam que querem que aquele tipo de posição fique consignada em ata. Fiz-me entender? O que é que vos parece mais razoável? Não, a solução que tem vindo a ser praticada é que as intervenções são sintetizadas, entram na ata e são publicadas de acordo com o princípio da publicidade das atas. Na parte reservada, muitas vezes essas intervenções são de intervenções. É como se estivéssemos, estou eu a racionar, como se estivéssemos no quadro de um tribunal em que os juízes de um coletivo estão a trocar impressões entre si até chegarem a uma posição. E depois é essa posição que prevalece. Sem embargo de quem quiser fazer depois que a sua posição fique consignada expressamente, diz: eu quero que a minha posição fique consignada, ou na modalidade de declaração de voto, ou na modalidade da intervenção que tenham feito. E portanto a minha pergunta é se não seria razoável, na parte reservada das reuniões, o que ficar consignado em ata, para além do teor das deliberações que tiverem lugar, ser, quanto à intervenção dos deputados, apenas a matéria que os deputados indicam que querem que expressamente fique consignada na ata. Sim ou não? Sr. Deputado Pedro Arrado Alves.
Eu tenho só uma pergunta, Sr. Presidente, não sei se será útil. Como é que a Comissão de Defesa faz com as reuniões reservadas deles?
Não faço ideia.
Pode eventualmente ser, haver já um precedente?
Eu, pá, não sei, e acho que,
também não sei.
Acho que, apesar de tudo, não devemos ter precedentes pelas outras comissões, mas de acordo com o critério próprio da nossa. Sem embargo, eventualmente, podemos ver o que é que eles fazem. Mas, para dizer o seguinte, é que... Para mim, qualquer das soluções está certa. O problema é que há aqui uma espécie de princípio de contradição. Aquilo que é reservado no momento deixa de ser reservado no momento seguinte. A Sr. Deputado Francisco Oliveira, por favor.
Sr. Presidente, eu entendo que, já que as súmulas referem às intervenções, elas devem ficar realmente nas súmulas. E só na ata aquilo que cada deputado entender que deve ficar registado. Agora, perdoa-se-me o gracejo, mas, de facto, mesmo com todo o ponto reservado, muitas vezes as declarações são sabidas muito antes de estarem em atas ou estarem em súmulas, mas já é outra questão. De qualquer das maneiras, a forma de tentar preservar será eventualmente essa.
A segunda parte da sua intervenção é mesmo outra questão. Relativamente à primeira parte, Sr. Deputado João Oliveira?
Acho que a gente devia fazer aquilo que foi mais económico para os nossos trabalhos. Parece-me que esta opção que tem havido talvez seja mais talvez possa ser mais económica, no sentido em que não obrigará ninguém a ter que expressamente dar conta daquilo que quiser dar conta em função das posições que assume, não é? Ou seja, faço ao contrário. A segunda alternativa acho que coloca maior exigência em que cada um se veja na obrigação de dizer que quer que isto fique registado para a ata, para que o meu voto a favor é igual ao do PSD, mas na substância é por motivos diferentes. Se a síntese que vai sendo feita puder sintetizar melhor, sem prejuízo de quando discutimos as súmulas poder haver acertos, como ainda há pouco tempo houve a meu próprio pedido, eu acho que o método das síntese talvez seja mais...
Mas as súmulas são súmulas e as atas são atas, não confundir os dois instrumentos. Eu por mim posso deixar as coisas como estão, é só para, digamos, eventualmente vos criar uma zona de maior prudência na publicitação das intervenções que são feitas. Pediu a palavra também o Sr. Deputado Nelson Silva, foi? Faz favor.
Bem, em relação a este ponto, de facto, para mim é indiferente que esteja na ata as declarações durante o ponto de reserva, quer depois, porque evidentemente os pontos reservados servem para proteger aquilo que é o conteúdo das, não só das discussões, mas também de muitos dos relatórios e do próprio âmbito dos pontos, e obviamente que na discussão, mas quer também em declarações de voto, quer também em intervenções que depois os deputados queiram que constem em ata, o conteúdo também pode ficar de certa forma público, ou seja, o facto de nós expressamente dizermos quer que a minha intervenção conste em ata ou quer que a declaração de voto seja anexa à ata, não vai significar que o ponto se mantém reservado a quando da ata, porque é como eu digo, através de intervenções e através de declarações de voto o conteúdo também pode ser publicitado em relação quando for com a ata. Por isso, para mim é indiferente que se faça a maneira sintética e que os deputados depois avisem que querem a sua intervenção em ata, quer como está agora, porque a nível de princípio e de fundo vai dar precisamente ao mesmo, no meu entender.
Creio que o princípio, que seja qual for a orientação, tem que ficar salvaguardado, é que sempre que um deputado queira deixar registada a sua posição, isso obviamente seja respeitado. Quero pronunciar sobre isso. Sim. Faz favor, Sr. Deputado André Coelho.
Muito obrigado. Penso que, basicamente, que aqui o que poderá estar mal é estarem a ser feitas atas de reuniões reservadas. Mas esse mal é um mal inicial. Estamos agora a ver se o compensamos. E, portanto, se para o compensar, o melhor é continuar como temos feito até aqui. Nisso concordo com o que disse o Sr. Deputado João Oliveira. Ou seja, pronto, enfim, confiando na sageza dos serviços, que, enfim, não, eu acho que aquilo que nós dizemos em reuniões reservadas, não o dizemos reservadamente, ou melhor, dizemo-lo tendo em atenção não às nossas opiniões, mas aos assuntos que estamos a abordar. Não é? Ou seja, não é, as nossas opiniões aqui são sindicáveis, até porque são transmitidas com a presença de todos, não é? Portanto, tendo em atenção a reserva dos temas e não a reserva daqui das nossas opiniões, penso eu. Portanto, nós aqui temos bem consciência que o que dizemos pode sempre ser, enfim, utilizado. Portanto, acho que devemos manter como até aqui e não, enfim.
Passamos adiante e fica tudo como estava. Vamos então aos pontos mais cruciais. O primeiro ponto não está ultrapassado. Eu tinha oposto aqui porque tinha havido aqui um, digamos, uma espécie de, eu nem lhe vou chamar incidente, mas singularidade de percurso, mas foi resolvida com a tempestividade do parecer da deputada Isabel Moreira. É que, intercalarmente, houve aqui um atraso na pronúncia da Comissão relativamente ao pedido de levantamento de imunidade no caso do Sr. Deputado Carlos Peixoto, podia ser ele ou outro qualquer, não é ele que tem responsabilidade pelo que vou dizer a seguir, mas em certo momento, por via do Tribunal, quem estava a ser notificado diretamente não era a Comissão, nem sequer o Presidente da Assembleia, a deputada relatora Isabel Moreira, que, por sua vez, assume que nunca os papéis da notificação lhe chegaram às mãos. E depois o Tribunal vem, digamos, muito ensufrado, invectivar-nos quase por o atraso na resposta, quando verdadeiramente não tínhamos sido notificados. Mas como a questão se resolveu por si, em vez de estarmos a criar um incidente, acho que este ponto fica só aqui a título de informação. Não, foi um disparate completo. E, portanto, em vez de levantarmos um incidente, resolvemos a questão de fundo e passamos adiante. Sim, claro. Pronto. Tudo acontece. Tudo vai acontecer. Mas pronto, esta parte está superada. Vamos à outra que é importante. Bom, os senhores deputados tiveram conhecimento de uma carta dirigida pelo senhor Presidente do Tribunal Constitucional, mais uma questão relativamente à entidade da transparência. Carta essa que eu me dispensarei de ler porque já vos foi distribuída, mas em que, no fundo, coloca ao Presidente da Assembleia, que por sua vez remete para nós, a questão de saber como é que se resolve o problema de eventualmente nomear um magistrado judicial ou do Ministério Público, supostamente ao abrigo da figura da Comissão de Serviço, por ser esta a figura que vem no Estatuto da Entidade da Transparência e também já é assim no Estatuto da Entidade de Fiscalização das Contas dos Partidos, mas com a prerrogativa de poder receber o vencimento da origem do respectivo magistrado. E o Tribunal Constitucional queixa-se de que não há clareza suficiente no enquadramento legal para poderem fazer a nomeação com aquele tipo de efeitos relativamente à remuneração. Eu adianto, só como princípio de conversa entre nós, que olhando para a matéria verifiquei o seguinte. Os estatutos dos magistrados judiciais e o do Ministério Público foram alterados recentemente, também na legislatura passada. E, olhando em particular para o estatuto do Ministério Público, porque estas matérias são simétricas, digamos, os estatutos, não me dei conta, vou dizer isto cuidadosamente pela negativa, de que a figura da Comissão de Serviço esteja prevista nos estatutos de qualquer das magistraturas. E o que lá hoje aparece previsto é um certo regime de incompatibilidades e impedimentos com relação ao exercício dos deputados no ativo da respectiva função, ou então permitir aos deputados que entrem em licença de menor ou mais longa duração, que terá sempre que ser aceito pela entidade correspondente, dos Conselhos Superiores, mas neste caso os estatutos dizem expressamente sem remuneração, o que significa, na leitura que eu faço disso, que se um Conselho Superior autorizar um magistrado a ficar dispensado do serviço da magistratura para ir fazer outra coisa, ele irá fazê-la, mas receberá pela outra coisa que vai fazer, não receberá enquanto magistrado, porque a norma diz expressamente sem direito a vencimento. Ora, sendo assim, me parece que o que tem que prevalecer, deixa-me só acabar o raciocínio, o que tem que prevalecer relativamente à matéria dos estatutos dos magistrados é a compreensão de que eles são estatuto único, como eles próprios gostam de dizer. Ou seja, eles não têm o estatuto e depois mais umas leis ad hoc que lhe definem umas novas regras. As regras são as que estão no estatuto dos magistrados, e não são outras. Se for assim, então, certamente, uma nomeação de um magistrado por parte do Tribunal Constitucional levaria a que, se houver autorização do magistrado para ir para a entidade da transparência, tal pudesse acontecer, só que o vencimento teria que ser não o da origem, mas aquele que corresponde ao que está na lei para os membros da dita entidade da transparência, que, salvo erro, é equiparada a diretor-geral ou coisa que valha. Bom, mas dito isto, que foi a leitura que eu fiz a título pessoal, também vos quero adiantar uma hipótese de resposta para o Tribunal Constitucional. Naturalmente, como sugestão ao Presidente da Assembleia, que foi o que recebeu a carta. E a hipótese de resposta que a mim me ocorre seria a de chamar a atenção para o facto de os estatutos daquelas magistraturas terem sido recentemente atualizados, serem também estatutos únicos para cada uma delas, que isto é um aspecto. Um segundo aspecto é que dificilmente se pode conferir à Assembleia da República a responsabilidade de fazer à Assembleia a interpretação autêntica das disposições legais nestas matérias, ou seja, nós não somos intérpretes da lei que se aplica a outros, que nem sequer a nós próprios, e consequentemente, conclusão que retiraria daí, a sugestão dada ao Tribunal Constitucional, que para melhor clarificar esta situação, o melhor era pedir, se o entendesse, claro, dito isto de forma diplomática, um parecer aos Conselhos Superiores das respectivas magistraturas sobre o entendimento que eles próprios fariam de saber se era possível ou não a remuneração de origem para aqueles senhores, e a questão era lá com eles, mas não seria connosco. Porque connosco só, a meu ver, poderia ser uma coisa, era tomar uma iniciativa legislativa para clarificar. Ora, tomar uma iniciativa legislativa para clarificar, digo eu, entre aspas, um bocadinho de forma abusiva, porque não sou grupo parlamentar para estar na cabeça dos entendimentos de cada grupo parlamentar, essa iniciativa para ter algum significado seria no estatuto de cada uma das magistraturas a permitir que aquela figura passasse a existir, que hoje não existe. E ora, eu acrescento que ela hoje não existe porque os próprios magistrados tudo fizeram para que ela não existisse, para dar também dignidade à função de magistrados, que não é o andar a fazer outras coisas por aí, com a prerrogativa de andarem a receber como se magistrados fossem quando deixam temporariamente de exercer este tipo de função. E como essa foi, de facto, a lógica jurídica que, a meu ver, ficou consolidada, nós deveríamos diplomaticamente responder, deveríamos, quer dizer, é uma mera sugestão da minha parte para a vossa reflexão, um pouco nestes termos que acabei de dizer, para que o Tribunal Constitucional resolva lá como entender, e se quiser clarificar, que clarifique junto das instâncias certas e não propriamente junto do Parlamento, para já não falar, e isso não tem que me pronunciar, sobre os critérios do Tribunal Constitucional quanto à escolha das pessoas para o exercício desse tipo de cargo. Bom, coloquei-vos a questão e agora, Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, colocou a questão, eu vou discordar da forma como colocou a questão, porque quer o artigo 116 do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, quer o artigo 188 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, remete para tudo aquilo que não esteja previsto para a aplicação subsidiária das normas relativas à função pública, que prevê, por sua vez, o regime das comissões de serviço. E essa base legal é uma base que está consolidada já há muitos anos, aliás, estes artigos, quer do Estatuto do Ministério Público, quer do Estatuto dos Magistrados Judiciais, não são coisa propriamente nova, são uma coisa que já foi até variadas vezes discutida e rediscutida em sucessivas revisões dos respectivos estatutos dos magistrados, quer do Ministério Público, quer dos magistrados judiciais, e, portanto, eu julgo que a questão das comissões de serviço não se coloca exatamente nos termos em que, os termos que agora foram referidos. Objetivamente, havendo essa aplicação subsidiária e, portanto, podendo aplicar-se aos magistrados o regime das comissões de serviço, a questão da remuneração que é oferida é que, objetivamente, acaba por não ficar clara, na medida em que, sempre que a possibilidade que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional refere é admitida, ela está expressamente prevista na lei do órgão ou da entidade em causa. Quando ela não está prevista, aplica-se o regime das comissões de serviço que determina a remuneração do lugar para o qual o magistrado em causa é nomeado. E, portanto, parece-me que, objetivamente, a questão que nos é colocada pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional corresponde objetivamente a um problema evidente. Eu parece-me que a única solução para resolver este problema é, de facto, aquela que é apontada pelo Tribunal Constitucional. E como julgo que ninguém esperará que seja o PCP a resolver um problema destes, eu espero que os autores dos factos que cometeram a criação desta entidade da transparência assumam a sua responsabilidade e tratem de sanar o problema, preencher a lacuna com a criação de uma norma jurídica inexistente, daí a existência da lacuna. E, portanto, espero sinceramente que os grupos parlamentares que foram agentes desses factos assumam essa responsabilidade.
Deixa-me só acrescentar mais um ponto à reflexão. O artigo que o deputado João Oliveira diz, com caráter genérico, da aplicação subsidiária quanto a incompatibilidades, impedimentos de deveres e direitos, o regime previsto para os trabalhadores da função pública, a meu ver, e é uma interpretação puramente minha, não é? Não pode depois ter aplicação em relação a disposições específicas desse mesmo estatuto, porque não citou o artigo 123. O artigo 123 é a licença sem remuneração. A licença sem remuneração, não é, que é uma prerrogativa que eles têm, consiste na ausência prolongada do serviço, com perda total de remuneração, mediante a autorização do Conselho Superior do Ministério Público, estou a ler o estatuto do Ministério Público, sob requerimento fundamentado do magistrado do Ministério Público. As licenças sem remuneração podem revestir várias modalidades, pois estão aqui especificadas. E, pois, no caso dessas modalidades, a autorização é dada pelo Conselho Superior, depende da aferição da compatibilidade entre as concretas funções até então desempenhadas e as funções a desempenhar na situação de licença. Ou seja, nos termos do artigo 123 e 125 e 123, 24 e 25, o que eu vejo aqui é uma regulamentação específica para se os magistrados deixam de exercer uma função no ativo, então, se isso lhes for autorizado, é porque eles querem fazer outra coisa na vida e recebem para outra coisa na vida. Mas este entendimento, só para concluir, mas este entendimento é meu, não é de mais ninguém. A questão que se põe aqui é, perante esta carta, ou algum grupo parlamentar corre a ir tomar iniciativa legislativa.
Ainda tem que permitir a réplica.
Sim, mas vou-lhe dar a palavra. Corre a ir tomar uma iniciativa legislativa. O que eu insisto, tem que ser no quadro de alteração aos estatutos de cada uma das magistraturas. Ou então, essa interpretação que o deputado João Oliveira fez, de que isso é possível, de acordo com as normas em vigor, e então ele tem razão na interpretação, eu não tenho, mas quem deveria dizer isso não deveríamos ser nós, deveriam ser os conselhos superiores consultados por quem tem interesse em os consultar, digo eu. Dou-lhe a palavra.
São duas figuras distintas, a licença sem remuneração e a comissão de serviço, duas figuras distintas. A Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas faz essa distinção, trata no artigo 9 a constituição do vínculo de emprego público por comissão de serviço e trata no artigo 280 a questão da licença, das licenças, particularmente de licença sem remuneração. E eu julgo que a aplicação do estatuto, estou até a esmiuçar mais isto, não é? Só porque qualquer jurista gosta de se dedicar uma boa parte do seu dia à hermenêutica, mas é sobretudo porque, como já por ter passado pela primeira comissão, em que por duas vezes, em momentos em que por duas vezes foram feitas revisões dos estatutos, ainda tenho alguma parte destas discussões presentes. E uma delas tinha a ver precisamente com esta questão. Aliás, a uma determinada altura, o problema até se colocou mais a propósito dos juízes que andavam metidos na bola e das regras dos juízes que andavam metidos na bola e do que isso significava depois em termos de... Pronto, mas já não vou colocar mais na carta para não complicar mais ainda as complicações que a gente já tem para tratar. E, portanto, isto para dizer o quê? Para que eu estou em crer que a questão continua a dirimir-se hoje como se dirimia anteriormente. Aquela remissão para a aplicação subsidiária das normas aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas conduzirá sempre a esta possibilidade de recurso à comissão de serviço. Objetivamente, o que fica limitado é, de facto, o problema da remuneração, a solução do problema da remuneração. Mas eu insisto nessa responsabilidade da autoria moral e material dos factos que consubstanciam o tipo da criação da entidade da transparência, para que os agentes desses factos assumam a responsabilidade para resolver o problema.
Volto ao ponto, que é ponto, a parte operacional daquilo que eu disse. Não vos parece que o que deveria ser respondido é que, se tratando de matéria de interpretação da lei, das condições de aplicação, envolvendo magistrados, que a questão deveria ser esclarecida entre o Tribunal Constitucional e os Conselhos Superiores de cada magistratura? Sr. Deputado Pedro Algarve Alves.
Eu nada tendo a acrescentar ou a retirar, ou sequer a ser conclusivo quanto ao argumento jurídico de base, essa própria razão argumenta e depõe no sentido da sugestão do Sr. Presidente. Ou seja, o intrincado dos normativos que estão em causa, de facto, quem está mais apetrechado para poder lidar com eles, e não discordo sequer da redação do seu, que a atuação do Sr. Deputado João Oliveira possa ser correta, até a dor de barato como válida e boa, pode ser por aí. Acho é que, de facto, antes de mais, não somos nós que manuseamos os estatutos respectivos, e, portanto, nesse sentido, acho que a forma como a discussão está a decorrer é a demonstração que o Sr. Presidente tem razão, que eventualmente devemos remeter à origem, mas ao local adequado, aos conselhos.
Muito brevemente,
Deputado André Coelho.
Obrigado. Muito brevemente, para concordar com o que acabou de dizer o Sr. Deputado Delgado Alves, quando li aquilo pareceu-me inusitado estar a pedir-nos parecer sobre algo que extravasa a nossa área de análise. Portanto, como se vê, estamos com essa dificuldade. Sugiro que não percamos muito mais tempo.
Portanto, isso significa que eu estou habilitado a dar conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia que o nosso entendimento é que deve ser transmitido ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que a aclaração dessa matéria deve ser feita, se o Tribunal nisso convier, entre ele próprio e os Conselhos Superiores das Magistraturas, para saber as linhas com que se coda. Questão resolvida. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, a questão está resolvida e, portanto, não vale a pena perder mais tempo com isto. O que me parece é que a posição que o Presidente Jorge Lacão defendeu é sensata e portanto, merece o nosso apoio.
Sr. Deputado João Oliveira.
Caminhando-se assim a solução do problema, eu propunha que fosse dado conhecimento aos líderes parlamentares da missiva enviada para o Tribunal Constitucional.
Mas isso não me compete a nós, compete ao Presidente da Assembleia.
Mas que faça a sugestão ao Sr. Presidente, tal como se vai sugerir que seja dada essa resposta, que sugira que da carta e da resposta seja dado conhecimento aos grupos parlamentares.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Nada tendo a opor, mas o canal para chegar a informação a partir das comissões aos respectivos grupos parlamentares são os coordenadores dos grupos parlamentares, portanto não sei se uma diligência formal é necessária, e seguramente eu penso que no caso do PCP é a única em que não é seguramente necessário para fazer essa comunicação expressa ou lida parlamentar. Com certeza, mas isto é uma dimensão corporativa do bastonário dos líderes parlamentares. Mas nessa acessão, respeitando, talvez não seja necessário.
Significa que eu mando a resposta a dar ao Sr. Presidente da Assembleia para conhecimento dos coordenadores das comissões e eles farão delas o que entenderem, ok? Ponto seguinte, fia mais fino. Tenho que ajudar aqui este Presidente. Senhores Deputados, eu fiz o seguinte por responsabilidade própria. Tendo recebido, por determinação do Senhor Presidente da Assembleia, um ofício que me deixou cheio de perplexidade, dada a sensibilidade da matéria, eu não distribuí este ofício, do qual vos vou dar agora conhecimento de forma verbal. O ofício está aqui em cima da mesa para os que estão na sala e se alguém quiser vê-lo mais em pormenor, está aqui à disposição. O ofício, no essencial, consiste no seguinte. Terão sido enviados a partir do Ministério da Defesa Nacional um relatório sobre matéria de defesa qualificado com o grau de confidencial. Esse relatório passou pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia e foi enviado ao grupo parlamentar do PSD. O outro foi distribuído ao Presidente da Comissão de Defesa Nacional e foi distribuído aos coordenadores dos partidos políticos que integram a Comissão de Defesa Nacional. O relatório terá depois tido, por esta razão ou por qualquer outra, divulgação pública. Em função disso, no âmbito da Autoridade Nacional de Segurança, informa-se que foi aberto um inquérito relativamente ao facto dessa fuga. E, para concluir então, vou ler o último ponto, que diz o seguinte: a fim de se apurar os factos que se possam mostrar relevantes para o inquérito conduzido pela Autoridade Nacional de Segurança, solicita-se à Assembleia da República a obtenção, por parte da 14ª Comissão Parlamentar, de permissão para se poder distribuir aos grupos parlamentares que receberam pelo menos um exemplar do referido relatório, um ofício, para que seja apreciada a necessidade de, em audiência conjunta ou separada, estes deputados poderem receber de forma presencial a equipa de inquérito nomeada no despacho em referência. E a seguir indica-se qual é o instrutor nomeado no processo de inquérito. Ora, digo eu, e o que vou dizer já é da minha lavra, o que se está aqui a pedir, bom, isso é a constatação, é que, através desta comissão, se desse autorização para que os grupos parlamentares, através dos deputados que estiveram envolvidos nisto, fossem inquiridos no âmbito do inquérito que corre termos no quadro da Autoridade Nacional de Segurança. Esta, portanto, é a situação e este é o pedido que nos foi feito. Deputado de Oliveira, seja colaborante. Eu repito, houve um relatório sobre tema, matéria de defesa, que não faço ideia o que tenha sido, que foi distribuído um exemplar através do gabinete do Presidente ao grupo parlamentar do PSD. E outro exemplar foi distribuído ao Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que por sua vez o fez distribuir aos representantes do PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e CDS, que são os que têm representação na Comissão de Defesa Nacional. terá havido uma fuga de informação em qualquer momento e então foi aberto o inquérito que corre no âmbito da Autoridade Nacional de Segurança. E a Autoridade Nacional de Segurança resolveu escrever ao Presidente da Assembleia para que seja colocada à nossa comissão, que é o que está a ser feito neste momento, a ponderação para permissão de se poder distribuir aos grupos parlamentares ofícios para que os deputados venham a depor de forma presencial junto da equipa do inquérito. Está a perceber o pedido? Ok. Bom, agora passo eu a dizer o que pessoalmente entendo sobre isto. Eu, numa linguagem rápida, o que entendo sobre isto é, para pôr à vossa consideração, nem pensar. Eu não tenho memória de alguma vez a conduta do deputado, certa ou errada, ser sequer tentativamente objeto de uma inquirição por parte de um organismo da administração. Ou seja, seria, no meu entendimento, a completa inversão dos papéis constitucionais entre o Parlamento, o Governo e os órgãos que dele dependem. E, portanto, no meu entendimento, a resposta a dar deveria ser a de que tal não é viável por respeito ao princípio constitucional da separação de poderes e que se alguma coisa houvesse que ser feita, teria que ser feita em sede parlamentar e no quadro exclusivamente parlamentar. E que para isso acontecer, perante a eventualidade, se considerarem que houve alguns factos considerados graves, esse impulso teria que ser expressamente assumido pelo Sr. Presidente da Assembleia. Pronto, é esta a questão, tal como eu a formulei, tal como eu entendo que devia ser a resposta e ponho à vossa consideração.
Posso fazer uma pergunta?
Sr. João Oliveira tem a palavra.
Foi uma pergunta para além desta que já fiz. Há alguma indicação do enquadramento em que decorre esse inquérito? Ou seja,
se é um
inquérito administrativo que corre por responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança, se é um inquérito que decorre...
Pode fazer-me o favor de fazer a
licitação? A Autoridade Nacional de Segurança sob orientação e tutela do Ministério Público?
O Ministério Público não é chamado para aqui. É completamente a Autoridade Nacional de Segurança. Sr. Deputado André... peço desculpa. Sr. Deputado José Manuel Pureza pediu a palavra. Foi há pouco. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz.
Foi há pouco, Sr. Presidente.
Ok, obrigado.
Muito obrigado. Só para esclarecer, aproveito para dizer que concordo totalmente com aquilo que foi sugerido pelo Sr. Presidente, portanto, penso dever ser essa a nossa atuação. Para esclarecer, o que aqui se passa é um documento que foi requerido pelo PSD na Comissão de Defesa, que veio classificado como reservado, como sigiloso e apareceu divulgado. Foi requerido pelo PSD, mas foi distribuído a todos da Comissão de Defesa. Portanto, está-se a tentar saber basicamente quem é que permitiu a saída de informação classificada para o exterior. É isto. O ponto é que isto envolve, naturalmente, deputados e serviços parlamentares e estamos a tentar ser inquiridos por uma entidade do Ministério da Administração Interna que quer... autónoma para... Enfim. E aqui encaixa a sugestão do Sr. Presidente que se houver qualquer atuação que deva ser tida sobre deputados, ela deve ser, obviamente, pelo Parlamento. Coisa diferente é se o Ministério Público entender que há aqui matérias, isso aí é outra questão. Agora, do âmbito administrativo, ou é o Parlamento que tem essa iniciativa, ou parece-me claramente que não devemos estar a responder perante entidades administrativas.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Pinho Almeida e depois ao Sr. Deputado Nelson de Silva. Sr. Deputado João Pinho de Almeida, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, é para concordar também com a sugestão que o Sr. Presidente fez. Há regras claras para estas matérias, há regras claras de separação de poderes e, portanto, deve-se seguir exatamente essas regras. Em primeiro lugar, se houver alguma coisa a apurar internamente, apura-se internamente. Se o Ministério Público entender instaurar um inquérito, obviamente que nós respeitaremos aquilo que legalmente deve ser feito. Mais ainda, eu acho que pedir a esta Comissão especificamente a autorização que é pedida não tem qualquer enquadramento nas nossas competências para podermos autorizá-la. Portanto, nem sequer, mesmo que quiséssemos que Parece-me que não queremos, mesmo que quiséssemos, acho que não tínhamos competência para tal.
Certo. Já agora, permitam-me que acrescente, era só que faltava que o Ministério Público também fizesse inquéritos sobre
pois, com
os
certeza, está bem,
eventuais mas... fugas de informação no quadro do Parlamento.
Com certeza.
Era só o que faltava. Sr. Deputado Nelson de Silva, faz favor.
Bem, eu não gosto muito de ser redundante, ou que as intervenções sejam redundantes, mas de facto, eu tendencialmente concordo com as leituras feitas e as opiniões expressadas até ao momento. No entanto, há aqui um ponto que eu acho ser importante ressalvar, que o próprio Presidente da Comissão, já pelo menos desde que eu estou cá agora desta segunda leva, já ouvi pelo menos 3 ou 4 vezes falar na questão de fuga de informação, especificamente nesta comissão, e também me parece que não abona, no meu entender, não dignifica aquilo que são os trabalhos da Assembleia da República que este tipo de situações aconteça. Agora, dizendo isto, acho que um inquérito a ser feito ou trabalhos a serem feitos têm que ser no âmbito parlamentar, porque de facto este tipo de fugas não abona nem dignifica aquilo que é a Assembleia da República e os trabalhos que a Assembleia da República faz. Por isso acho que sim, internamente temos que perceber o que é que aconteceu e depois ver o que é que se pode fazer em relação a isso, mas não creio, e como tenho a separação de poderes muito, muito vincada naquilo que são os meus princípios de entendimento das organizações políticas, administrativas e judiciais no nosso país, não creio ser de bom tom que se faça este pedido. Eu até entendo por que razão fazem este pedido a esta comissão. Percebo a lógica. E vão muito atrás de se é esta comissão que faz os pareceres de levantamento de imunidades, então bora lá pedir a esta comissão que faça um parecer em relação a isto. Mas obviamente não estamos a falar de coisas minimamente parecidas, nem sequer é o mesmo tema, por isso tendo a concordar, mas faço a ressalva em relação às fugas de informação.
Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, eu em relação a esta matéria concordo com a orientação que foi por si traçada para uma resposta. Todavia, enfim, atrevo-me a sugerir, o Sr. Presidente encontrará seguramente o tom certo e, portanto, naturalmente que confiamos na sua capacidade de formular as coisas num tom absolutamente adequado, mas era capaz de sugerir que a resposta não fosse uma resposta com um tom, digamos, que pudesse ser interpretado como uma resposta defensiva, mas sim como uma resposta que, digamos, fizesse sentir ao interlocutor, neste caso à Autoridade Nacional de Segurança, fizesse sentir que o Parlamento tomará as iniciativas adequadas, portanto, para, digamos, para identificar, para apurar os factos que eventualmente estejam em causa. Portanto, não tomando, digamos, não assumindo uma posição de negação da negação pura e simples da pretensão que é colocada, mas sim assumindo a responsabilidade que o Parlamento deve assumir perante uma circunstância desta natureza. Creio que isso, enfim, seria mais adequado, mas o Sr. Presidente, volto a dizer, encontrará o tom mais certo para este efeito.
O Sr. Deputado José Manuel Pureza, no meu entendimento, até porque nem eu sei qual é a avaliação que a própria Comissão de Defesa Nacional faz de eventual gravidade ou não desta situação, no meu entendimento, só haveria lugar a que esta Comissão tivesse algum tipo de iniciativa de apuramento da situação, se isso fosse expressamente pedido pelo Sr. Presidente da Assembleia, mediante constatação da eventual gravidade do facto relatado. Caso contrário...
Oh, Sr. Presidente, desculpe, entendeu-me mal. Eu não me referia à atuação por parte desta Comissão, mas sim à atuação por parte do Parlamento.
Bem, mas atenção, quer dizer, eu também não sei se a nossa Comissão pode pronunciar sobre o que é que o Parlamento como tal deve fazer para além do nosso próprio...
Creio que é, isso, que é exatamente essa a questão do tom.
Do nosso âmbito.
Creio eu que é exatamente essa a questão do tom.
Eu vou procurar depois, enfim, tentar situar-me na bissetriz das intervenções que os seus deputados estão fazendo, uma vez que, pelo menos até agora, no essencial, parecemos estar todos de acordo. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, pois, também de acordo inteiramente com a proposta que o Sr. Presidente fez, e na verdade não poderíamos, quer dizer, se já temos aqui a incumbência de levantar a imunidade parlamentar, mas relativamente a situações do foro judicial e, portanto, da questão penal, não poderíamos agora estar numa situação em que uma autoridade nacional de segurança pudesse, como uma entidade administrativa e autónoma, vir entender que esta comissão também teria capacidade ou eventualmente legitimidade para o fazer. Portanto, nesse sentido, concordo inteiramente com a proposta do Sr. Presidente e, de facto, com a ideia de que deverá ser a Assembleia, se assim o entender, a avançar com qualquer iniciativa por parte da própria Assembleia, no sentido de apurar qualquer facto, caso ele seja grave ou caso ele seja importante apurar. Muito obrigado.
Muito obrigado, creio que temos a ronda toda feita, a não ser que alguém ainda queira fazer alguma consideração. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, esclarecida que está a questão deste pedido não corresponder de forma nenhuma, não poder corresponder de forma nenhuma a um pedido de levantamento da imunidade parlamentar dos deputados em questão, eu julgo que é noutro enquadramento que temos que apreciar esta questão. E portanto aquilo que está a ser pedido por uma autoridade administrativa coloca de facto aqui um problema de subversão, digamos assim, da ordem constitucional relativa à atribuição de competências aos órgãos de soberania. Portanto, parece-me que há aqui uma eu não queria dizer subversão, se calhar a subversão é excessivo, não é bem de subversão, é um problema de incorreta interpretação da ordem constitucional em relação às competências dos órgãos de soberania e às atribuições dos órgãos de soberania e, em particular, uma das competências que a Assembleia da República tem, que é o de fiscalizar a administração pública e não ser fiscalizada pela administração pública, porque aquilo que está aqui em causa não é propriamente um problema da autoridade tributária pedir um elemento a um deputado a propósito da sua situação fiscal ou da segurança social, da inspeção da segurança social, pedir um elemento a propósito da situação contributiva. É uma coisa que são factos que têm que ver, que são factos ocorridos no exercício das funções de deputados, portanto, em função de um documento que foi entregue à Assembleia da República. E, portanto, nessa medida, não estando em causa uma situação que possa ter enquadramento do ponto de vista da apreciação das condições para que os deputados possam prestar declarações enquanto testemunhas, peritos ou árbitros, com autorização da Assembleia da República, nem estando em causa a sua constituição como arguídos, acho que há aqui uma outra dimensão que nós precisamos já de ir pensando sobre ela, mesmo que a resposta não seja dada. Eu não tenho objeção à proposta que o Sr. Presidente adiantou. Acho que é que devíamos ir pensando que consequências é que retiramos da interpretação que ainda há bem pouco fizemos a propósito dos inquéritos que estão previstos na lei, agora na lei, porque aquilo que se escreveu a propósito da situação que ontem apreciámos na comissão fixou um critério de entendimento relativamente àquela competência e até relativamente aos impulsos daqueles tipos de procedimentos. E agora temos que olhar para eles, acho que era bom que todos nós olhássemos para aquilo que ficou escrito, para aquilo que ficou considerado, para a interpretação que dali resulta, para vermos em que medida é que isso tem algum valor para aquilo que agora estamos aqui a tratar, porque eu julgo que uma das coisas mais que podia acontecer era sermos nós surpreendidos por algum tipo de invectiva que nos fosse dirigida com os nossos próprios argumentos, e portanto acho que era importante termos isto em consideração. Já agora, queria também dizer o seguinte, eu acho que estes problemas, isto agora já não tem a ver propriamente com a apreciação daquilo que estávamos a fazer, já é a continuação dessa apreciação, mas eu acho que estes problemas justificam as cautelas que nós temos tido que nós temos tido e acho que temos que continuar a ter no tratamento de algumas matérias que são reservadas, pelo menos, não vou dar-lhe uma classificação mais determinante, mas de matérias que devem ser tratadas de forma reservada e que exigem no próprio acesso aos elementos respectivos alguma reserva na forma como esse acesso é considerado. Lamentavelmente.
Sr. Deputado Pedro Algarvos.
Sr. Presidente, era só uma nota assim complementar, face a tudo o que foi dito e com o qual obviamente estou de acordo. Porque muito diferente seria, imaginando que haveria um enquadramento até para que estas diligências pudessem ter lugar, elas teriam sempre ter lugar em sede parlamentar, que quanto muito poderia solicitar, por sua iniciativa, apoio técnico caso existissem matérias que eventualmente merecessem que um serviço da administração pública especializado no manuseio de matérias classificadas, que é o caso, eventualmente lhe pudesse prestar ou para fazer limpezas eletrónicas ou matéria similar. Portanto, isso seria justificável, porque obviamente a Assembleia não tem que dispor destes meios, nem faz sentido que assim o seja, e portanto uma solicitação externa poderia realizar-se e isso não seria problemático. Acho que havia um problema de base, que era saber se a própria Assembleia tem enquadramento para poder fazer averiguações e em que modelos. Eu acho que isto só revela um problema mais importante e estrutural sobre como é que se manuseiam, em geral, documentos e matérias classificadas, em geral, e no quadro parlamentar. Mas esses são outros, nem são outros 500, esses são outros 1.500 ou 2.000, porque essa questão ainda é mais complexa. Era só este complemento adicional. Perante esta opção de colocar, ainda para mais, na esfera da administração direta do Estado, é que nem sequer é uma entidade administrativa independente, nem sequer é uma entidade que pudesse ser tida como autónoma da dependência do Governo. Não, é mesmo administração direta.
Muito bem. Creio, não constato nenhum pedido de palavra, que, portanto, deverá ser respondido invocando a lógica da separação de poderes e a impossibilidade da inversão da relação entre competências de fiscalização, por um lado, e por outro lado, no plano da responsabilidade própria do Parlamento, só nos pronunciaríamos se alguma questão nos fosse expressamente colocada pelo Presidente da Assembleia relativamente à eventualidade da gravidade de factos que, como tal, viessem a ser classificados. A matéria está, portanto, encerrada, a resposta será dada e a última coisa que vos queria... Não, a última não. Mais uma coisa que vos queria colocar é a seguinte. Aprovámos ontem o relatório relativo do Grupo de Trabalho relativo à Sra. Deputada Joana Lima. Precisamos nos recordar que aquilo tudo ocorreu porque a Associação de Transparência e Integridade suscitou, digamos, um ofício cheio de denúncias relativamente ao caso. E que o Sr. Presidente da Assembleia nos enviou o tema para a nossa ponderação. E assim sendo, só cumpre dar uma resposta ao Sr. Presidente da Assembleia. No meu entendimento, e no meu entendimento firme, que só, digamos, abandonarei se os seus deputados me levarem a abandoná-lo, esse relatório provado no caso não tem que ser divulgado a ninguém. Porque serviu para a formação de opinião da própria Comissão. E que, portanto, aquilo que eu, sem embargo, obviamente, ao Presidente da Assembleia, com certeza, enviar o relatório, com a menção de que ele, todavia, tem natureza reservada, e que na resposta que tinha sido pedida, e que, ao caso, compete, a resposta que eu aqui proponho que seja dada, é apenas isto. Tendo a CETEP procedido a inquérito em relação aos atos reportados à Sra. Deputada Joana Lima, concluiu, em face da factualidade apresentada e que foi possível apurar, não haver lugar a imputar à deputada em causa a violação de qualquer disposição legal ou regulamentar relativa aos seus deveres de conduta parlamentar. E que isto, e apenas isto, fosse o que fosse transmitido, digamos, ao denunciante. Independentemente da posição própria que depois cada um tenha sobre o próprio relatório, já não é isso que está em causa. Portanto, era para vos dar informação de que também procederei deste modo. E agora, finalmente, programação dos nossos trabalhos futuros. Programação dos nossos trabalhos futuros, continuamos confrontados com um esquema parlamentar muito apertado por causa de jornadas parlamentares. Na próxima semana é o PAN, não é verdade? Portanto, também só poderemos ter a nossa reunião no dia 7. E no dia 7 será então para as matérias que já estão agendadas no, na natureza legislativa. E apenas para, digamos, saber se concordam comigo quanto ao seguinte. As matérias que... há dois outros pacotes de grandes matérias, perdão, legislativas. Uma é o conjunto dos diplomas sobre os deveres declaratórios dos titulares de cargos políticos, ou enriquecimento não declarado, conforme quiserem chamar, que não foram objeto de votação na generalidade, voltaram a baixar esta comissão por 60 dias. O segundo pacote foi finalmente clarificada a questão, é o do tratamento na especialidade da matéria do lobbying. Eu tenho dúvidas que nós tenhamos fôlego para tratar legislativamente destas duas matérias até o encerramento dos trabalhos parlamentares. Mas gostaria de vos ouvir sobre qual é a vossa orientação. Sr. Deputado Pedro Alves. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que as duas são diferentes em termos de escopo, também são, mas em termos de complexidade dos trabalhos. Porque se num caso do enriquecimentos não declarados, ocultação de património, etc., portanto, há muitas iniciativas legislativas bastante divergentes, ou pelo menos com soluções diferentes, em que um trabalho de especialidade se figura mais, enfim, potencialmente não tão simples, o lobby, por seu turno, tem posições mais vincadamente marcadas da parte dos que são proponentes e dos que são opositores. Ou seja, sem prejuízo, obviamente, de ter que abordar o tema com CDS e PAN, que são autores das iniciativas, o vislumbre de um texto de substituição que possa ser apresentado à Comissão da parte dos três autores, eventualmente, se ele for possível, tornaria um processo de especialidade razoavelmente rápido. Portanto, quanto a esse, obviamente, dependendo desta iniciativa, mas agora que está clarificado em que Comissão é que ele se julgará, penso que é suscetível de poder ser feito esse esforço, e, portanto, no tempo que temos até ao final da sessão, havendo... Enfim, pode haver um compromisso com a Comissão no sentido de dar nota até uma determinada data se há essa possibilidade de um texto comum de substituição e havendo programar então a discussão da especialidade. Porque, enfim, tanto quanto me apercebo, obviamente estou a dizer isto no pressuposto que as iniciativas resultam de uma matéria já discutida em momentos anteriores, em que as posições estão consolidadas, que não há particulares alterações e que as posições dos partidos também não mudaram substancialmente, portanto, tendencialmente, quem votará favorável e desfavoravelmente enfim, afigura-se que possa ser similar. Dava só esta sugestão metodológica quanto a esse. Quanto ao segundo, enfim, parece-me que o Sr. Presidente deu nota corresponde à disponibilidade de tempo e de calendário que temos em mão. E, portanto, há indisponibilidade de calendário e de tempo.
André Coelho Lima.
Muito brevemente, só dizer que também metodologicamente me parece é que o que é fundamental é que as três iniciativas legislativas que se têm arrastado nas nossas agendas sejam priorizadas face a isto que estamos aqui a discutir. Porque, ou seja, ficávamos todos mal, e se virmos bem, temos muito poucas reuniões até a final da sessão legislativa, ou pelo menos até a interrupção para férias, porque a sessão legislativa termina 14 ou 15 de setembro, se não as conseguíssemos votar, até porque duas delas já estão discutidas, não é? A das entidades desportivas... Eu sei, elas têm estado na agenda nas últimas 4 ou 5 reuniões. Pois, já sei, mas o que é fundamental é que estas sejam priorizadas e até priorizadas, devo dizer, a qualquer outro tema que possa vir a surgir durante esta semana, porque se elas ficarem sempre no fim da agenda da reunião, e se nós temos tido reuniões sempre só de uma hora, porque parece-me que vamos continuar a ter, porque na semana seguinte é o CDS, e depois a seguir já é... o fecho dos trabalhos com, como é que se chama, o debate do Estado da Nação. Portanto, ou seja, temos aqui uma dificuldade objetiva em conseguirmos, é que as duas que só falta votar devem ser claramente priorizadas, devem ser votadas, que é a suspensão as regras da suspensão de mandato e a incompatibilidade de pertença a entidades esportivas. Já estão debatidas. E a outra das associações discretas, enfim, fazer-se de facto o debate para se poder então votar.
Mas ainda assim, o se eu percebi, o Sr. Deputado Pedro Alves, fiquei com a ideia que sugeria um grupo de trabalho entre os proponentes da iniciativa ou isso correria à margem da
comissão? Ou seja, o ponto é mesmo verificar se há um texto de substituição, havendo que põe-se em circulação, sem formalização e sem elementos adicionais, acho que não.
Então vamos limitar a aguardar saber se os autores dos projetos nos apresentam uma versão trabalhada entre eles.
E diríamos isso até à próxima semana. Não sei se os restantes estariam de acordo. Também não falámos, mas pronto, acho que...
Bom, mas isso é melhor é fazer não, inteligências
claro,
oficiosas.
Claro, é tentar responder à comissão. Acho que isso consegue saber se sim ou não até à próxima semana.
Bom, ok. Ficamos um momento neste ponto. Muito obrigado pela vossa colaboração. Há uma súmula para aprovar, já agora. Que é a número 38. Vou pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.